Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. Do trumpismo nos Estados Unidos ao bolsonarismo no Brasil, a extrema-direita tem mostrado uma capacidade cada vez maior de se reinventar. Aposta no caos geopolítico, constrói narrativas de perseguição ideológica e usa as redes sociais para espalhar discursos de ódio. Enquanto Bolsonaro é condenado pelo STF por atentar contra a democracia, Trump segue defendendo o ex-presidente e a radicalização ganha força nos Estados Unidos. No dia 7 de setembro, o comentarista político de extrema-direita Charlie Kirk, figura conhecida por discursos de incentivo à violência, foi assassinado a tiros durante um evento público na Universidade de Utah. O autor dos disparos foi Ashton Jay, de 20 anos, frequentador de fóruns radicais como o 4chan e o Discord, e ao que parece parte do grupo extremista Groypers, que defendia posições ainda mais extremas que as de Kirk. Diante desses cenários, plataformas como Telegram, X e YouTube se tornam terrenos ainda mais férteis para narrativas que distorcem a realidade, criminalizam minorias e mantêm vivas ideias conspiratórias. Para entender essas conexões entre Brasil, Estados Unidos, redes sociais, extrema-direita e também o papel importante das Big Techs nesse tabuleiro, a gente recebe hoje no Pauta o pesquisador Davi Nemer, professor da Universidade de Virgínia. O Davi integra o Departamento de Estudos de Mídia, o Departamento de Antropologia e o Programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade, além de ser autor dos livros Tecnologia do Oprimido e Favela Digital. Davi, que bom ter você de novo aqui no Pauta Pública. Bem-vindo.
Olá, André. É um prazer imenso estar aqui de volta falando com vocês.
Davi, desde que chegou ao poder, o Trump tem radicalizado ainda mais os seus discursos e ações e relações com o resto do mundo. Então, pensando aqui nas tarifas, nas deportações em massa, mas também nas negociações sobre as guerras da Ucrânia e Israel, que ele faz ali sem incluir a Europa, parece que o Trump está em busca de um caos geopolítico e, ao mesmo tempo, ele volta atrás, né, nas suas decisões muitas vezes. E aí a mídia norte-americana retrata isso geralmente como uma burrice ou como uma gestão. Você acha que é por aí ou você acha que é uma estratégia? E se for uma estratégia, onde o Trump quer chegar com isso? Por que ele tem desagradado, inclusive, seus aliados?
Eu não vejo como burrice ou simples má gestão, né? Eu acho que o Trump opera pelo caos e é um modo de governar e de manter o protagonismo político dele. Então, esse desmonte de alianças históricas, né, as tarifas, a forma unilateral que ele lida com as guerras, tudo isso eu não acho que é um erro de cálculo. É uma estratégia, ou seja, ele aposta no desarranjo como uma forma de reposicionar os Estados Unidos como centro absoluto da ordem mundial, né? Mesmo que isso signifique isolar aliados. Então o problema é que essa estratégia do caos desgasta a própria base republicana e desestabiliza não só os adversários, como também os parceiros.
E a gente teve agora o assassinato do Charlie Kirk por um jovem que, ao que parece, é da alt-right, né? É ainda mais à extrema-direita do que o Kirk, e que jogou luz nesse caos que você diz, mas também o caos interno da ultradireita estadunidense. Então você tem uma figura que era super importante para o governo Trump, que ajudou ele a se reeleger, tinha falas super violentas e racistas e machistas também, mas que aparentemente não era radical o suficiente para alguns grupos ainda mais racistas, LGBTfóbicos, antissemitas, etc. Como você observa esse fenômeno e de que maneira as redes sociais entram nessa conta? Pensando que esses grupos ainda mais extremados são crias da internet, né? Dos chans, do Discord, etc.
Exato, Adel. Acho que o caso do Charlie Kirk, ele escancara uma fissura que já estava latente, né? Quando um ideólogo, como o Charlie Kirk, que sempre propagou e tem falas racistas, misóginas, ataques à diversidade, ele passa a ser considerado um moderado por setores ainda mais radicais.
Moro em estado de Utah. É nesta cidade que fica a universidade onde o ativista conservador Charlie Kirk foi assassinado. Demorou 33 horas para que a polícia encontrasse o assassino. Tyler Robinson está preso nessa cadeia em Spanish Fork, em Utah. Tyler agora vai ser acusado formalmente e vai enfrentar um julgamento. Aqui em Utah, a condenação por homicídio qualificado pode levar até a pena de morte.
Então, isso é sinal de que a ultradireita está se alimentando dela mesma, né? Esses grupos mais violentos e sectários, né? Como você falou, nasce e são nutridos na própria esses espaços digitais como 4chan, Discord, Telegram. Eles passam a cobrar dos líderes, né? Uma posição cada vez mais extremada. E isso cria uma espiral em que a violência não é consequência, mas acaba virando um pré-requisito de pertencimento dessa ultradireita, né? Desses grupos radicais. Eu acho que é uma corrida pelo fundo do poço, no sentido em que esses grupos, para ganhar notoriedade e para ganhar essa identidade reconhecida, eles se manifestam através dessa radicalização, nessa competição pela radicalização, para que aí sim eles possam ocupar esse posto que eles tanto têm orgulho de ser chamado de ultradireita, né? De uma direita conservadora, mas que na verdade é uma direita, né, ultra radical.
E Davi, como as big techs se encaixam nesse momento da ultradireita norte-americana? Como você vê esse momento, essas conexões e também o futuro? Porque será que essas pessoas vão mudar a política da forma como a gente conhece hoje? Será que eles querem entrar para a política? Será que eles querem só continuar influenciando? Enfim, queria te ouvir sobre tudo isso.
Então, tem duas questões aqui. Uma é as big techs hoje, né? Elas são parte fundamental desse ecossistema que nutre ultradireita, né? Então, tive essas plataformas como YouTube, Twitter, o X, Instagram, Facebook até. Elas foram e continuam sendo esse terreno fértil onde essa radicalização se espalha, muitas vezes com o incentivo dos próprios algoritmos que amplificam o discurso de ódio porque gera engajamento. É aquela máxima de que o conteúdo que vai gerar mais comoção é quem vai prender mais a pessoa na plataforma e aí ficar mais exposto aos anúncios nessas plataformas, né? É a chamada economia da atenção. Então, os algoritmos vão priorizar esse tipo de conteúdo que vão prender as pessoas e o ódio, infelizmente, é o conteúdo que vai prender mais as pessoas nas plataformas. E mesmo quando há medidas de contenção, elas são seletivas e muito tardias, não resolve nada. Então, essas empresas, elas sempre tentaram, né, se apresentar como neutras, hoje nem mais elas se apresentam como tal, né? Só que na prática elas lucraram e ainda lucram com essa infraestrutura do ódio, da desinformação que ajudou a catapultar o Trump e essa ultradireita, né? E como que as Big Techs se veem hoje? Elas são aliadas ao Trump, porque é o governo e ao atual Estado que permite que elas consigam fazer o que fazem. Mas elas não veem um governo do tipo Trump ou Estado americano como um aliado para sempre. Elas veem os Estados Unidos, assim como governos como Trump, porque o governo Trump vai passar eventualmente, elas sabem disso, mas elas veem essas duas entidades, governo de extrema-direita mais o Estado americano, que é permissivo, como um meio para alcançar o que elas querem alcançar. O que elas querem alcançar? Elas se veem acima de qualquer estado, elas se veem acima de qualquer governo. Então, elas se entendem como empresas supranacionais, que hoje, por ainda estar crescendo e caminhando, apesar de serem as mais poderosas do mundo, elas ainda estão em processo de concretizar esse plano de serem supranacionais. E o único governo que vai permitir isso é o governo Trump, porque o governo Trump entende que esse estado das Big Techs é quem vai favorecer esse tipo de ideologia, esse tipo de governo, para se manter eterno no poder. E o preço que eles vão pagar é ver essas suas Big Techs ainda maiores e superpoderosas, que vai chegar a um ponto que elas não vão querer saber mais de governo americano e nem do estado americano. Elas vão se ver muito acima de nem estar sujeita a qualquer tipo de decisão do próprio estado ou da justiça americana. Então, hoje, as Big Techs veem o governo Trump como um meio para chegar onde querem chegar, que é esse estado de supranacionalidade acima de qualquer governo estado.
E você acha que está tendo uma instrumentalização disso, Davi? Porque quando aconteceu o assassinato, a gente viu uma tentativa de pessoas, de figuras mais da direita norte-americana, tentando jogar a culpa nos antifas e falar que era a esquerda e que agora era uma guerra e tudo isso. E, teoricamente, essas teorias deveriam cair por terra quando a gente descobre quem é o atirador e que ele é parte de uma direita, ainda mais a direita. Mas como está sendo isso? A extrema-direita norte-americana está conseguindo, ainda assim, instrumentalizar esse caso? Qual está sendo a narrativa que eles estão usando?
Sim, e não é uma narrativa nova, né, Andréa? Quando teve a invasão do Capitólio no 6 de janeiro, né, que os terroristas entraram, invadiram o Capitólio, eles tentaram enquadrar aquilo como um movimento da Antifa, como se fossem infiltrados da Antifa que estavam fazendo isso, porque a questão é tão óbvia que há uma refutação, né, da realidade para justamente encaixar dentro ali da narrativa deles. E essa instrumentalização está acontecendo e é muito triste de ver, porque hoje o maior alvo dessa outra direita são as pessoas trans. São pessoas que hoje ocupam uma interseccionalidade de muita precariedade, de muita vulnerabilidade. E eles dobram a aposta que são as pessoas trans. Por exemplo, hoje em todas as manchetes desses jornais que se colocam mais à direita, estão tentando colocar o tempo todo o assassino com uma suposta parceira que seria trans, né? Sendo que o que a gente sabe até agora é que essa parceira trans tem cooperado com a polícia e mesmo assim existe uma tentativa de amarrar essa pessoa trans como esforço de demonizar ainda mais elas. Por quê? Eles entendem que a pessoa trans, ela é um resultado de uma infecção do vírus woke, por exemplo, que são pessoas necessariamente doentes, que vão eventualmente causar ataques terroristas. Sendo que a realidade, e uma realidade muito próxima, mostra que quem causa o terrorismo doméstico nos Estados Unidos é o homem cis branco, né? Ou seja, e são as mesmas pessoas que refutam esse papo de homem cis branco, porque acho que isso é papo de identitarismo, né, de identitarista. Só que, na verdade, quem são eles, porque quem repete essas atividades é justamente quem ocupa esse espaço de ser um homem branco. No mesmo dia em que houve o assassinato do Charlie Kirk, invadiram uma escola no Colorado e tiveram várias vítimas. E quem causou isso foi um homem branco. É uma triste realidade. Então, existe um esforço narrativo e de percepção para colocar as pessoas trans como as vilãs desses ataques terroristas, sendo que elas não têm nada com isso. E isso vem muito empurrado, por exemplo, pelo Elon Musk. Se você entrar hoje na página do X dele, né, do antigo Twitter, você vai ver um ataque sistemático às pessoas trans.
De fato, essa demonização, essa vilanização das pessoas trans é uma bandeira da extrema-direita no mundo todo, né? Por que você acha que essas pessoas ficam no foco, inclusive do governo Trump, quando ele assina aquele monte de decretos no primeiro dia dele, justamente tirando os direitos das pessoas trans? Por que você acha que esse discurso cola tanto e por que esse foco nessas pessoas?
Olha, André, é porque eles encontram ali nas pessoas trans esse alvo em que é materializado que essas pessoas são pessoas que são anti-família, anti-núcleo família, né, que vem desestabilizar essa família tradicional, que elas que vão perpetuar o ato da pedofilia, né, isso é uma lógica da extrema-direita em que eles acreditam que uma pessoa trans, até mesmo LGBT, quando criança, foi vítima de um abuso de um pedófilo e assim vai crescer doente da cabeça e aí ao crescer vai perpetualizar esse ataque pedófilo ao atacar a próxima criança. Ou seja, eles acreditam que esse é o ciclo. No Brasil foi a mesma coisa, com essa coisa da ideologia de gênero, né, da mamadeira de piroca, que esse é o entendimento deles, de sempre achar que eles precisam romper esse ciclo. Então, o alvo acaba virando as pessoas trans. E é interessante ver que hoje há uma mudança em que os gays já não são mais tão alvo da extrema-direita como era antes. Porque hoje nós temos, infelizmente, pessoas gays que fazem parte desse movimento, né? Então, eles precisam sempre reformular esse alvo para criar essa política de nós contra eles, contra o vilão. A extrema-direita, ela não vive, ela não se incendeia sem um alvo que possa ser o motivo desse ódio. Está na cerne deles, né? Então, é possível destrinchar diversos motivos por que as pessoas trans são alvos, né? A gente falou dois aqui, por exemplo. E há uma intensificação porque, enfim, tem essas pessoas que têm essa ideologia, como o Elon Musk mesmo, ele realmente acredita, mas também assim como as pessoas que veem isso como uma conveniência de finalmente ter um alvo que nunca foi aceito pela sociedade, né, integralmente, sempre foi visto como uma aberração social, e que é muito mais fácil vilanizar quem já está numa interseção precarizada do que outros grupos sociais minoritários que ainda assim têm um certo tipo de poder e privilégio na sociedade.
Agora é uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é Giovana Girardi. Talvez você já me conheça do Tempo Quente, um podcast original da Rádio Novelo que a gente lançou em 2022. Em novembro desse ano, os olhos do mundo todo vão estar voltados para o Brasil, especialmente para Belém do Pará, onde vai acontecer a COP30, que é a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Para entender o que é que está em jogo, a Rádio Novelo, a Agência Pública e o Observatório do Clima estão lançando uma temporada especial do Tempo Quente Esquenta para a COP30. Tempo Quente Esquenta para a COP30 já está disponível em todos os aplicativos de áudio. Até lá!
Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu estou aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre como o assassinato de Charlie Kirk gerou uma onda de reações extremas nos Estados Unidos e no Brasil.
I'm desperate for our country to be united in condemnation of the actions and the ideas that killed my friend.
O programa dessa semana tem também o João Paulo Charlot comentando as reviravoltas nos julgamentos de Israel em tribunais internacionais e a Carolina Alves falando sobre os problemas dos mercados de carbono. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
E você acha que essa posição do Elon Musk de, por exemplo, apoiar a extrema-direita alemã, então ele apoiou a AfD, que era um partido que pouquíssima gente conhecia fora da Alemanha, né? Um partido de extrema-direita alemão que para o resto do mundo era pequeno, desimportante, impopular, mas que ele alçou para o mundo quando ele fez campanhas, então, para Alice Weidel, por exemplo. Ou quando ele agora aparece nesse protesto anti-imigrantes que teve no Reino Unido, ele fez uma fala, apareceu em vídeo. Você acha que os interesses dele na política internacional têm a ver com isso que você está falando, de querer ser uma coisa supranacional? Ou você acha que ele tem outros interesses escusos, interesses pessoais nisso?
Olha, é difícil falar dos interesses pessoais do Elon Musk, que ele está o tempo todo mudando também, né? Ele é uma pessoa extremamente inconsistente e longe de se confiar, a ponto de ter entrado em colisão com o próprio Trump, né? Mas ele se vê, sim, ele vê a própria plataforma acima dessa autoridade regulatória que seria o Estado. E no Twitter, por exemplo, eu fui abrir uma conta nova, sem seguir ninguém, para testar como que seria esse algoritmo ali novo. E o que eu mais recebi era, né, propaganda sobre a AfD, propaganda sobre e posts, né, sobre os protestos racistas, né, na Grã-Bretanha, coisas em relação ao Charlie Kirk, como que a esquerda é assassina, que a esquerda está matando todo mundo, está matando todos os opositores. Ou seja, eles criam, tentam mudar a percepção de que sempre foi a esquerda que achou isso da ultradireita, porque, historicamente, esse sempre foi o comportamento da ultradireita, e eles querem trocar essa visão de acusar o que eles são aos opositores, na verdade. Acusa aquilo que vocês são, né? Aquela máxima. Ah, então o Elon Musk também se vê muito acima de qualquer regulação. Tanto é que ele se fala que é ultraliberal no discurso, que é absolutista, mas, como eu falei, ele é extremamente contraditório, porque agora ele não quer, ele não se acha mais absolutista porque ele está falando para calar todas as vozes à esquerda. Ele chama abertamente que algo tem que ser feito com essas pessoas de esquerda. Então, que tipo de pessoa, plataforma que promove liberdade de expressão que está mandando calar um setor da sociedade? Então, é muito inconsistente e perigoso, porque hoje ele tem uma plataforma que, por mais que ainda não seja a plataforma mais importante, tem ali sua influência. E, infelizmente, numa situação em que há uma guerra retórica, uma disputa de narrativas, um dos objetivos principais é não ceder território para o inimigo.
Imagino que você veja também esse paralelo, né, entre a radicalização nas redes também no Brasil e tudo que levou ao 8 de janeiro.
Sim, com certeza. Até mesmo eu, na época, eu monitorava grupos da extrema-direita no Telegram e ali havia um incentivo diário para que culminasse no que culminou o 8 de janeiro em Brasília. Então era todo dia mensagens orquestradas e organizadas, coordenadas, para falar que as eleições foram roubadas, que o comunismo estava invadindo o Brasil, que as urnas eram fraudadas, diariamente. Então, quando isso é digerido diariamente dentro desses grupos, isso acaba sendo normalizado, onde que as pessoas que estão inseridas ali, sem qualquer tipo de contraponto, normalizam esse pensamento e internalizam a ponto de que precisam fazer algo para toda, entre aspas, essa injustiça que estava acontecendo no Brasil. E a organização ali foi aberta, as pessoas definindo as rotas dos ônibus que sairiam das cidades para chegar em Brasília, as pessoas postando o CPF, o próprio CPF, para que as pessoas pudessem fazer o Pix para pagar, ajudar no transporte para Brasília. Então, esse ato, o ato terrorista de 8 de janeiro, assim como 6 de janeiro, ele não acontece num vácuo. Pelo contrário, ele acontece num espaço onde que é fomentado insistentemente e diariamente esse ódio e essa percepção distorcida, né, para justamente que as pessoas possam fazer algo, e acabou no que aconteceu, né, no, na invasão, né, do STF, do Congresso, enfim. Então, não se pode pensar em 8 de janeiro e 6 de janeiro como se tivesse acontecido num vácuo, numa insatisfação histórica das pessoas. Não, não foi. Foi uma insatisfação que foi produzida, orquestrada dentro das redes, para que as pessoas pudessem fazer exatamente o que fizeram.
Isso é uma máxima, eu acho, da extrema-direita no mundo todo também, né? A defesa da liberdade da expressão, a defesa de que se possa falar o que se quer. Mas, como você mencionou, a gente tem observado justamente um movimento contrário acontecendo, inclusive com a coisa do Charlie Kirk, porque o governo americano está perseguindo, procurando pessoas nas redes sociais que postem coisas a favor do assassinato dele, ou fazendo piadas, enfim, o governo está perseguindo essas pessoas, e aí no Brasil a gente tem o Nicolas Ferreira, por exemplo, fazendo isso também.
Então eles usam da máxima no sentido em que às vezes é preciso suprimir um discurso para eventualmente chegar à liberdade de expressão absoluta. Só que esse, ao chegar, nunca vai chegar, porque eles sempre vão querer suprimir o discurso alheio, que desagrada. Né? Hoje, o governo Trump está atrás de, eu diria, nem quem celebra ou quem faz piada com a morte de Charlie Kirk. Eles estão perseguindo quem tenta explicar quem foi Charlie Kirk. Acho que é possível você refutar e reprovar qualquer tipo de tentativa de assassinato, qualquer assassinato, ao mesmo tempo que você pode lembrar quem foi ele. Ele não foi uma pessoa boa. Longe disso. Lamento muito a morte. Acho que a morte é uma coisa terrível. Sou totalmente contra a pena capital, né? A pena de morte. Ao mesmo tempo que a gente pode reprovar quem ele foi na vida. E é preciso lembrar quem ele foi, porque foi justamente esse tipo de discurso que ele promovia, que é um discurso de ódio violento, que promove esse tipo de ação. Então, de repente, entendendo como que a gente chegou até aqui, nessa promoção desse discurso armamentista e perigoso e violento, que ao tentar abordar isso, a gente possa um pouco diminuir essa violência diária, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde que qualquer um pode passar na loja e comprar uma arma. Isso é extremamente perigoso. É preciso diminuir esse discurso armamentista, inflamatório, para que, de repente, possa diminuir essas ações, né, que são fomentadas através dessas falas.
Davi, como o julgamento do Bolsonaro está sendo visto e recebido nos Estados Unidos? E como também esse posicionamento do Brasil em enfrentar justamente as ameaças e sanções do Trump tem sido visto? Você acha que isso mexe em alguma coisa, de alguma maneira?
Olha, o julgamento do Bolsonaro tem sido acompanhado aqui pelo governo americano. É importante falar isso porque o cidadão comum americano não tem noção nenhuma de que o Brasil está. É até triste, como brasileiro, como uma pessoa que estuda o Brasil, falar que o americano comum não se importa com o Brasil. O Brasil está literalmente na periferia da atenção e do discurso americano. Mas o governo americano está preocupado porque, enfim, está acompanhando aqui como um sinal de que o Brasil está disposto a enfrentar suas próprias ameaças autoritárias, né? E para setores democráticos nos Estados Unidos, é um exemplo de como as instituições podem e devem reagir diante de líderes que atentam contra a ordem democrática. E isso contrasta fortemente com a paralisia norte-americana frente a Trump, né? E sim, essa firmeza brasileira, né, principalmente vindo do STF, fragiliza ainda mais essa imagem do Trump no exterior, né? Ou seja, se o Brasil consegue responsabilizar um ex-presidente de extrema-direita por atentar contra a democracia, por que os Estados Unidos, que se julgam o exemplo de democracia no mundo inteiro, não conseguem fazer o mesmo com Trump? E essa comparação, ela é inevitável e incomoda muito o Trump. Que o Trump vê no que está acontecendo com o Bolsonaro no Brasil como um possível futuro a ele assim que ele sair do governo, porque aqui não consegue mais se reeleger. Nos Estados Unidos, uma pessoa só pode se eleger duas vezes, seja consecutivamente ou separadamente, que foi no caso do Trump. Então, ele se vê muito nesse papel do Bolsonaro sendo julgado e punido. Ele se vê ali como um possível destino para ele aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que ele quer agir, quer criar essa percepção de que tudo que condena Bolsonaro, na verdade, é que está errado, e não o Bolsonaro em si, porque no futuro ele quer falar que tudo que o culparia é quem o culpa, não ele. Então, por isso que hoje a gente vê uns ataques do Trump muito parecidos com os do Bolsonaro, né, na época, hoje o Trump está o tempo todo atacando juízes. Só não ataca a Suprema Corte porque é uma maioria conservadora. Ele tem, se eu não me engano, três juízes que foram indicados por ele. Então não há esse ataque diretamente à Suprema Corte, porque ele acha uma resguarda ali. Mas os juízes das cortes mais baixas, que realmente têm segurado um pouco as ações dele, é quem vira alvo constantemente dos ataques dele.
Eu sei que é sempre muito difícil fazer previsões, mas eu vou ter que te perguntar: o que que você acha que o Trump vai fazer agora com essa história do Bolsonaro e do julgamento? Você acha que ele vai ficar quietinho? Você acha que ele deve fazer mais ameaças?
E essa pergunta é interessante, Andréia, porque logo quando o Bolsonaro foi julgado, acabou o julgamento, né, pelo STF, pela primeira turma do STF, teve uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos e fizeram essa pergunta ao Trump. O Trump não soube o que responder. Ele falou que o Bolsonaro é um amigo e que é injustiça, e aí não respondeu.
Questionado pelo jornalista espanhol Davi Alandete se aplicaria mais sanções ao Brasil por causa da condenação do ex-presidente, Trump se esquivou, mas reiterou o apoio a Bolsonaro.
Bem, eu assisti ao julgamento e o conheço muito bem. Ele era um bom líder estrangeiro. Eu achava que era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Mas só posso dizer isso. Eu o conhecia como presidente do Brasil. Ele era um bom homem e não vejo isso acontecendo.
Aí outro jornalista insistiu na pergunta, né, quais serão as medidas. Ele falou que está prestando atenção. Isso deixa muito claro que essas punições que estão sendo direcionadas ao Brasil e aos membros do STF não estão vindo diretamente do Trump, né, do escritório oval dele. Vem de uma articulação por trás dele que eventualmente ele atende e assina. Mas ali naquele momento eu percebi que não é dele a decisão de punir o Brasil, porque não soube falar como que puniria o Brasil se, né, houvesse uma punição. O Marco Rubio foi às redes novamente para chamar essa atenção, falar que poderia haver uma punição, e também não falou. Então há essa dificuldade, até mesmo um desafio, para entender como que isso é pensado dentro do governo e por quem e quem influencia. Eu, por exemplo, escrevi uma coluna falando que um braço forte que assina e que influencia essas punições ao Brasil, principalmente ao STF, vem das Big Techs, porque é no STF onde que a gente está vendo o avanço da reinterpretação do artigo 19 do Marco Civil, que é o artigo que responsabiliza quem posta conteúdo nas redes sociais. E hoje o entendimento é que há uma maior responsabilização das Big Techs, né, que são donas das plataformas, referente aos conteúdos de terceiros postados ali. Eles odiaram esse entendimento. Teve toda a crise do Pix, né, que a Meta, que é dona do Facebook e do WhatsApp, queria que esse sistema fosse deles através do WhatsApp Pay, né, do pagamento pelo WhatsApp. Então eles veem hoje as inovações e as ações do próprio Brasil como uma ameaça ao negócio deles. Hoje, né, o Brasil é um mercado imenso, principalmente para as redes sociais. O WhatsApp tem 99%, né, dos smartphones brasileiros. Então, um setor já está mapeado, que é o setor das Big Techs influenciando. E elas estão ali dentro. A gente vê eles jantando, né, nas sextas-feiras, organizando os planos de como poderão ainda mais ampliar essa influência, não só da americana, mas como das Big Techs. Agora, o braço político que está indo um pouco a se descobrir, né, quem de fato são os atores ali dentro que compram essa ideia de punição ao Brasil. Mas, novamente, como eu falei antes, não vem necessariamente do Trump, porque não soube falar o que seria feito e como seria feito.
Davi, uma pena acabar essa conversa que está ótima. Muito obrigada por voltar ao pauta, é sempre bom te ouvir.
André, é sempre um prazer falar aqui com você, com o pessoal da pública. Estou sempre aqui às ordens e vamos esperar para um futuro com mais esperanças, né? Com mais
Vamos.
alegria.
Você gostou desse episódio? Recentemente nós fizemos uma investigação especial sobre o poder das Big Techs e como elas influenciam nossas vidas e a democracia. Confira o nosso podcast aqui nos tocadores e no site as reportagens sobre o tema. Esse tipo de trabalho só é possível porque a gente conta com seu apoio. Faça uma doação e nos ajude a seguir com o jornalismo independente. Acesse apoie.apublica.org ou, se preferir, faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Você conhece os podcasts da Rádio Guarda-Chuva? Você pode favoritar na sua playlist junto com o Pauta Pública. São diversos temas, reportagens e bastidores do jornalismo para você conferir. Saiba mais em radioguardachuva.com.br.
Chegamos então ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipe, que também cuida da entrevista do programa. O roteiro fica por conta de Ricardo Terto. E a produção é feita por mim, Estela Diogo, com o apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. A edição deste episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é de Etienne Karen. E a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Esse episódio inclui áudios dos canais G1, SBT News e O Povo. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com esse trabalho doando qualquer valor ou se tornando uma pessoa aliada, por menos de R$ 1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até sexta que vem.
Um abraço para você que ficou com a gente até aqui. Até sexta que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.